Atlântida, Atlântida, Atlântida. Tá na Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Bola nas Costas, 11:07, 11:07. Fica ligado, tá começando a resenha futebolística da maior rede de rádios do sul do Brasil. Dia 12 de novembro de 2020, o Bola nas Costas tá no ar. Galaticamente, para as seguintes marcas e para os nossos parceiros da Tru Veículos, compre seu carro sem sair de casa, acesse truveículos.com. KTO, gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? Chama a rapaziada lá no Insta da KTO, é @KTO_Brasil. Aquisição de consórcio mais milhas Smiles só na lanceconsórcio.com.br. Ketchup Heinz, feito com 6 ingredientes 100% naturais e só. E Laboratório do Pé, especialista no caminhar, também tá com a gente. Para encerrar essa escalação, e eu peço os aplausos de todos os meus amigos, gadaria.com.br, aqui você encontra tudo para o seu churrasco. Esse é o Bola nas Costas, com todas essas marcas muito legais, assinando com a gente esse programinha bacaninha, certo? Vamos apresentar a galera que tá junto com a gente aí hoje.
Leleu, lele! Se é que é possível, bom dia.
Opa, vamos adiante. Quem mais tá aqui?
Rafael de Velho.
Rafael de Velho. Bom,
eu acho que o de Velho não tá hoje, hein?
Não? Ele perguntou que horas começava, então vamos com esse aqui.
É pra ouvir. Senhores, bom dia, tudo bem?
Pera aí, Rafael.
Pra mim não faz nenhum sentido um time que se chama Cuiabá não ser gaúcho.
Bom, velho, a gente tá em trânsito nesse momento também, fazendo conexão com São Paulo, capital, chamando ele, Tomer Savoy. Ai, 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 ai.
Salve, salve, senhores. Que saudade de vocês. Um ótimo dia e minha felicidade hoje inversamente proporcional a de Lelê, ô Lelê.
Muito bem. Tomer, eu falei que tu tá em movimento, só queria que tu explicasse pra nossa audiência, antes da gente derreter as pautas do dia, onde é que tu tá, o que que tu tá fazendo, pra onde tu tá indo nesse momento?
Cara, estou exatamente em frente ao portão principal do estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Moruntri, porque hoje eu, junto com o pessoal do movimento, vamos colocar agora as bandeiras do Brasil, já preparar tudo pro jogo de amanhã contra a Venezuela.
Beleza, show de bola, mano, velho. Bom, o canal tá aberto pra todos vocês. Rapaziada, tivemos ontem as partidas de ida da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu o Ceará por 3-0 na partida que abriu a rodada durante a tarde. O Grêmio venceu o Cuiabá fora de casa por 2-1, abrindo uma vantagem, trazendo uma vantagem pra Arena. O Internacional, digamos que foi surpreendido dentro de casa. O Lelê vai desdobrar daqui a pouco isso, e a rapaziada também, por 1-0 para o América do Lisca doido, isso mesmo. E o São Paulo do nosso amigo Tomer ganhou um presentaço. É isso mesmo, Tomer? Tu acha que é por aí? Foi um presente?
Cara, um presentaço no primeiro tempo que a gente foi amassado pelo Flamengo. 8 finalizações deles, nenhuma nossa. É, o Volpi, o melhor em campo. O Rogério ali à frente do Flamengo colocou uma escalação que foi um pouco criticada aí pela nação rubro-negra no princípio do jogo, que colocou 4 desafetos da torcida. Gustavo Henrique, Léo Pereira, Michael e Vitinho. Vitinho fez uma baita partida. E aí o São Paulo, no começo do segundo tempo, conseguiu 1-0. Como é tônica do São Paulo, tomou um gol logo depois. E aí, no final do jogo, o Neneca, né, que entrou no lugar do Diego Alves, que era capitão, que o Rogério colocou ele de titular, colocou de capitão, o Neneca entrou, e no finalzinho do jogo deu mais um presente pro Brenner. Teve gol do Brenner, teve 2 gols. Cara, o Brenner fez 14 gols nos últimos 11 jogos, 12 jogos. Já ele vai pro Ajax, daqui a pouquinho ele já vai pro Ajax.
Mas, ô Tomer, eu acho que é importante a gente ressaltar que esse menino do Flamengo aí, quantos anos tem esse guri que é o goleiro aí, o Neneca?
Cara, eu acho que tem 21 anos.
Cara, ele é um guri, né? Tipo, cara, e foi pro microfone ontem, assumiu a cagada.
21 né? anos, tipo, né?
21 anos, cara. E tem um relato que eu li ontem à noite, não sei de qual repórter, ali no Twitter, que é tanta coisa que a gente lê, às vezes a gente esquece a fonte. Me desculpe que estou esquecendo a fonte. Mas tem um relato que diz que o goleiro estava saindo de campo e o Rogério chegou nele para levar ele para que ele não desse entrevista. E ele falou, não, eu quero falar. Eu quero falar e eu quero assumir o erro. Então, cara, isso num menino de 21 anos, ainda mais numa posição de goleiro, que a gente sabe o quão ingrata ela é, né? Uhum. É, porque a gente lembra desse menino. Se não fosse ele, o Flamengo não tava nem jogando essa fase, né? O Flamengo já teria sido eliminado pelo Atlético Paranaense, porque no primeiro jogo, o Flamengo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, é Hugo o nome dele, né?
Uhum.
Ele foi o responsável direto. Ele foi o responsável direto pela classificação do Flamengo. Ele defendeu pênalti, ele fez defesas absurdas, e aí agora ele vai lá, ele erra, num erro que pô, é normal tu ver um goleiro negro velho fazendo isso? Uhum. Não vai ver o guri? Né? Uhum. Então, é só pra exaltar isso aí, cara, porque a gente vê tanta coisa no futebol, assim, de não deixa esse falar, né? Se isenta de falar, aí tu vê um guri que joga no gol do time mais popular do país, ser responsabilizado, e foi responsabilizado mesmo pela derrota ontem, e aí ir no microfone dizer, a culpa é minha, eu assumo o erro, tem que exaltar um menino desse.
Muito bem, olha só, bom, tivemos esses resultados então nas partidas de ida.
Tá fechado ali.
Peraí, vamos ver. Diverio, tá aí já, meu?
Cheguei. Beleza, cheguei. Funcionou.
Tá bem, vambora. Sem problema. Rafael Diverio tá junto com a gente, esse é o time do bolo, o Duda hoje não tá conosco, o Potter tá de férias, amanhã o Duda tá de volta conosco na programação e ancorando o programa. Seguinte, rapaziada, uma puta surpresa no Beira-Rio em termos de favoritismo, mas o que a gente... É isso que eu quero, Lelê. Eu quero o teu relato enquanto colorado.
Cara, o que eu vou te dizer, cara? Se existe um treinador no Brasil que saberia jogar contra o Inter ontem, esse cara é o Lisca. Porque o Lisca conhece os bastidores do Internacional como poucos, né? Talvez o próprio Abel, se estivesse contra o Inter amanhã, saberia analisar e botaria o time para cima do Inter. Né? Eu acho que isso aí não me surpreende. No início do jogo, o Inter até tenta ali aquela coisa de ir pra cima e tal, mas logo o América já mostra que vem pra cima e vem pra fazer o gol, porque o Lisca sabia que ia pegar um grupo completamente transtornado pelo que aconteceu nas últimas horas, né, cara? É inacreditável tu saber que tu acordou na segunda-feira ainda líder do brasileiro, mesmo sabendo que o futebol já vem decaindo de alguns jogos pra cá, mas tu acorda na segunda-feira líder do Campeonato Brasileiro e hoje tu acorda na quinta-feira sabendo que tu não tá mais com o treinador, tu tá com um outro treinador, e depois de ver uma atuação como a gente viu do Inter ontem, que foi uma coisa meio bizarra, assim, cara, porque o primeiro tempo, cara, a gente via a transmissão da TV, a gente viu os jogadores com aquele semblante tenso, fechado, sabe? Errando passes facílimos, né? Tipo, sem criação nenhuma. Uma distância entre as duas linhas, assim, cara. Era um latifúndio no meio campo, ninguém aparecia pra buscar a bola. E cara, foi assim, ó. Foi realmente um... Foi um banho de... Foi um banho de realidade. Já vem a discordância, Rafael Gomes. Já vem a... Não é porque assim, cara. É porque a gente tem a questão que afasta o Coudet do clube, que ela tá, em tese, ainda obscura, né? Mas a gente vai pegando uma informação daqui, outra informação dali, a gente já começa a entender exatamente o que aconteceu. E tu tendo, por outro lado, um treinador que vem mais naquele clima, tipo assim, cara, é um personagem, é um ícone, é um ídolo do clube, mas a gente não sabe como é que ele tá com relação ao trabalho dele, como é que é a realidade técnica dele hoje. E a própria honestidade do Abel, depois do jogo na coletiva, ela nos mostra melhor do que ninguém a realidade do Abel. O Abel, na sua sinceridade, o Abel é um cara sincero, ele disse que ele conheceu o Peglow ontem. Tá entendendo? No treino.
O que é um erro também, né?
Claro que é um erro, sendo que o Coudet, quando chegou aqui, quando foram contratar ele, o Coudet já conhecia o jogador da base.
Lelê, eu acho que o que aconteceu ontem, já eu vou trazer os guris pro debate, porque teve um discordo ali, eu acho legal isso pra gente pontuar bem. Agora, 11:16, tá bem? É o seguinte, cara, eu acho que a torcida do Inter precisou de 90 minutos pra entender qual Abel veio. Qual Abel veio? Não veio o Abel treinador,
não, discordo,
cara.
Discordo veio dos 90
Abel,
minutos.
Veio
não,
o
nada
Abel,
pode ser cobrado dele ontem.
Não é cobrado.
Ah, não,
tu não
seria
tá
substituições bizarras.
Não, eu não tô dizendo pra cobrar, eu tô falando sobre qual Abel veio, que a gente ontem pontuou. Qual será que veio? O cara pra apaziguar o ambiente político ou o cara que vai ser o treinador? eu acho que nem o Abel entendeu o tamanho do rabo do foguete que ele pegou agora. Ele veio de olho fechado porque é o Inter, tu entende? Talvez em outro clube ele não viria.
Sim, eu não tenho dúvida disso.
E é só
disso.
Por isso que eu acho que essa coisa da política é muito latente nisso.
Ok, só que a questão é a seguinte, ó. Eu tô acostumado, todos que estão aqui, e muitos, provavelmente 99% dos que nos ouvem nesse momento, a gente tá acostumado. Quem acompanha futebol, tu sabe que existe uma premissa básica no futebol do seguinte, ó. Quando um treinador sai, o primeiro jogo para o treinador novo, tu vê os jogadores mordendo, sendo ativos, querendo mostrar serviço.
Tem sentido.
A gente sempre vê isso, sabe? E ontem foi o contrário. Ontem eu vi os jogadores, assim, cara, parecia que... Ah, velho, vamos entrar em campo aqui e tal, sabe? Vamos jogar aqui uma bolinha
questão
aqui.
Questão de ordem.
Opa, vamos lá.
Vai lá. Atendendo a galera no YouTube, cadê o hino do América Mineiro, Rodrigo Adams?
A gente vai rodar no segundo bloco, porque na linha que rodaria o hino do América, eu tô com o Tomer aqui, daqui a pouco a gente põe o hino do
Obrigado,
Coelhão.
Tomer.
Quero só saber, eu não tô vendo vocês no vídeo, por acaso o Lele está com a camisa do Cuiabá? Não, né? Acredito que não.
Não, o VAR não permitiu, mas falaremos sobre isso no segundo bloco.
E cara, que legal que é fazer o programa. Eu tô no estádio do Morumbi, na frente do símbolo do São Paulo, e eu tô fazendo o programa, tô feliz pra caramba.
Ah, tem que botar umas imagens aí daqui a pouco, meu.
É. Daqui a pouco eu abro imagem pra vocês. Segundo bloco, eu mostro direitinho pra vocês.
Vamos lá. Vai na goleira da esquerda ali, me dá a imagem, que eu gosto dela. Tá.
Vai, Rafa. Eu discordo, e eu quero discordar um pouquinho do Lelê quando ele fala que o Inter não era amplo favorito pra ontem. Eu acho, Lelê, que mesmo sem treinador, aliás, com treinador, né, o Inter conseguiu contratar o Abel rapidamente, colocar ele na casa-mata, o Inter era sim favorito. Se a gente olha os dois elencos ontem, as escalações, não pode o Inter não ser favorito contra o América Mineiro em qualquer uma das situações. Número 2.
Não, sim. isso eu concordo, mas é que eu só tô vendo o outro lado de que o Lisca conhece o Inter. Então ele, se fosse um Chamusca,
é esse argumento, lá, esse argumento mesmo que eu quero. É esse argumento, tá? Tu disse que dois técnicos jogassem contra o Inter conheceriam muito bem o Inter. O Lisca, e aí tu citou outro, o Abel. Se o Abel conhece tão bem o Inter, por que ontem ele pareceu em alguns momentos mostrar o contrário?
Porque ele não conhece o Inter, Rafa.
Ele não conhece o Inter atual.
Ele conhece o Inter instituição. Ele não conhece o Inter grupo. Não,
E outra, se o time ontem estava descompactado, se os jogadores não estavam focados, eu digo que é muito mais uma questão psicológica do que qualquer outra coisa. Porque não pode, em 15 minutos de treino do Abel Braga, o Inter esquecer tudo, como parece que esqueceu. O Inter fez pouca marcação alta, o Inter estava pouco compactado, o Inter estava fazendo pouca aproximação de jogada. O Inter de ontem, ele não quis ser o Inter, muito mais do que ele não conseguiu. Eu discordo também dessa argumentação de que a saída do Coudé foi tudo por água abaixo. Não, a gente viu isso várias vezes acontecer, não vamos longe. Quando o Renato assumiu, diziam que era o time do Roger, e o Renato veio justamente porque o time não esquece como se joga de um dia para o outro. Quando o Jorge Jesus assumiu o Flamengo do Abel, não, o Jorge Jesus mudou uma outra peça.
Não, mas Rafa, tudo certo. Eu só quero dizer o seguinte, ó. O que eu quero dizer é o seguinte. Até pode aparecer isso agora no seguir dos jogos, entendeu? Mas o que me chamou a atenção ontem foi o abatimento que eu vi nos jogadores do Inter. Essa falta de ímpeto de tu mostrar serviço para um novo comandante.
Eu acho que não. Então, não,
isso me transparece, cara, que o rolo interno ele foi muito maior do que a gente imagina.
Aí é que tá, Lelê. Vamos voltar.
Com certeza.
Vamos voltar
aí
dois
que tá.
dias.
É esse ponto que eu quero chegar.
Vamos voltar dois dias, tá? Antes de anunciar o Abel. Tinha uma preocupação da saída do Coudé, que se veio a se confirmar. E aí, internamente, vamos trazer um pouco da nossa conversa lá no grupo, eu perguntei. Não tem algo no vestiário? A gente não sabe depois de ontem. Não digo com Abel agora, eu digo, não tava tendo algo ali, porque, cara, ontem o que a gente viu foi um Inter moribundo pronto para ser abatido. O Inter podia ter perdido de muito mais de um.
Mas eu te respondo, Adams, é óbvio que existe alguma coisa errada no vestiário do Inter, porque tu pega o seguinte, o vice de futebol que foi contratar o Eduardo Coudé não está mais no clube. Tá?
Uhum.
Depois disso, o vice nunca esteve praticamente,
né?
Pois é, nem esteve praticamente no trabalho, que é o Roberto Melo. Uhum. Depois disso, o outro vice de futebol, que foi o Alessandro Barcelos, também não está mais no clube.
E não só não está, Lelê. Por mais que eu admire Alessandro Barcelos, acho que era um cara competente e hoje está com a sua candidatura à presidência do Inter, ele faz oposição ao atual presidente.
Pois é.
É então, muito louco isso, né?
Louco isso para a cabeça do Coudet, porque obviamente que quando saiu o Medeiros e foi colocado Alessandro Barcelos, o Medeiros chegou no Coudet e disse, não, esse é o teu novo homem de confiança, pode pois confiar nele, ele vai ser teu braço direito. E aí esse cara sai, vira oposição ao cara que o Medeiros disse pro Coudet confiar, em política de futebol, entra pra Carvalho.
Exatamente.
No vestiário.
11h22. É por isso que cada vez mais eu fico angustiado em não poder ouvir Eduardo Coudet e até acho que realmente ele não vai falar, porque tem coisas no futebol que
não
a gente
vai não falar.
Fala, que a gente
não
vai ficar descobrindo
jeito.
Anos e anos
ele
depois.
Ele não quer.
Mas é que aí que tá. Obviamente que agora o Abel começando, tendo uma sequência, alguma
mas
coisa
ele não
pode
é
acontecer.
Mocinho, hein?
O quê? O Coudet?
O Coudet não é mocinho.
Bom, mas é que aí que tá... Mas
não
só
tem
um pouquinho.
Mocinho em futebol, oh, cara.
Não tem mocinho.
Não, são muitos anos.
Mas é que, cara...
Futebol é bang bang sem mocinho.
Exatamente. É essa frase que a gente tem que levar.
Tudo frase bem. Tudo bem. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte...
treina o Inter acertado com o Celta. Isso é informação. Acertado.
Sim.
Aí ele vai pra coletiva e diz que é mentira.
E essa proposta, ela não surgiu ontem, né, Rafa?
Não.
Essa conversa começou há tempo, né?
A imprensa argentina noticia que na sexta-feira ele ligou pro Paul Fernandes do Boca Juniors pra levar ele pro Celta. E aí surge,
o cara que vai jogar.
E a gente pensava, como assim esse cara vai... O Inter tá tentando contratar esse cara? Não, era pro Celta que ele tava querendo levar. Não. No domingo à noite mesmo, o Celta já tava atrás do Mandzukic.
A pedido dele também.
Porque o Coudet já tinha pedido, inclusive, reforço pro Celta de Vigo. É. Então, olha... O Coudet sim tinha que falar.
Tudo bem.
O Coudet não está isento Lelezinho, da responsabilidade de ter deixado o Inter na mão.
11h22, 11h23 já, tá? Eu quero ouvir Rafael de Vério. Rafael de Vério, por onde passa mais especificamente nos 90 minutos a derrota do Inter ontem?
Passa em algumas correções que o Coudet já tinha que ter feito. Até ontem, no intervalo do jogo, eu fiz um tweet dizendo isso. Olha, o Inter... porque o pessoal parecia que tinha mudado totalmente o Inter naquele primeiro tempo. E não é verdade. O Inter já tinha jogado mal assim em um primeiro tempo.
Exatamente.
Já tinha jogado mal contra o Atlético Goianiense, contra o Corinthians. Tá? Enfim, já tinha acontecido. Não tinha acontecido. Ele jogou o jogo inteiro daquele jeito. Grêmio todas as vezes. Enfim, então, primeiro ponto. Então, eu acho que... apesar de não ter repetido as virtudes que o Inter tinha com o Coudet, de roubar a bola no campo de ataque, essas coisas assim, o Abel repetiu uns erros do Coudet que já não dá mais para repetir e que tem que corrigir imediatamente. O primeiro é tirar o Zé Gabriel da defesa. O Zé Gabriel vive o pior momento dele como jogador profissional numa carreira curta. O Inter levou um gol ontem e em seguida não levou um outro de um balão de tiro de meta que o Zé Gabriel errou o tempo da bola. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O cara está completamente fora do ambiente do jogo. A segunda coisa foi que no momento que
a coletiva do Abel mostra que ele vai sair.
A substituição do Patrick não podia ter sido o Peglo. Aliás, é regra no Inter. Quando um jogador do meio-campo sair, o primeiro jogador a entrar tem que ser o D'Alessandro. O primeiro. Botar o D'Alessandro em pouco tempo, beleza, é o tempo que ele aguenta. Só que, dependendo do jogo, em 15 minutos o cara não consegue fazer nada. Foi o caso de ontem, cara. Tu leva 5 só pra entender o que tá acontecendo em campo. Tu já tá pressionado. Já tinha que ter posto o D'Alessandro ontem no intervalo, no primeiro tempo, quando substituiu o Patrick.
A gente então, já tem informação do tempo parário dele.
Mas, velho, o maior erro que o Abel... Porque o Abel, o que ele fez? Como ele não teve tempo pra treinar, ele botou em campo exatamente o time do Coudet, inclusive mantendo os erros. Só que o maior erro do Coudet... que é o maior erro para mim do futebol brasileiro em 2020, e esse erro era do Coudet, que acontecia de vez em quando, e o Abel deixou acontecer, é tirar o Galhardo de perto do gol. Não tem
cara, eu acho até que ele não tirou, Lele, eu acho que o Galhardo
tirou,
se desesperou. Que a bola a bola não chega.
Mas é que aí que tá, então... Mas
o Galhardo fazia isso com o Coudet também.
Se tu tem um jogador que ele é o goleador do futebol brasileiro no ano, ele tá metendo gol de tudo que é jeito, tu faz o seguinte, tu começa montando o time por ele. Ele tem que ser o cara mais perto do gol. Aí depois tu monta os outros 10. Ou tipo assim, é o goleiro Galhardo que tem mais nove.
Foi o Galhardo quem concluiu a gol de cabeça no primeiro e no segundo tempo.
Tudo bem.
Não foi esse. Eu acho que o Galhardo se desesperou, gente. A bola não tá chegando, vamos mexer.
Eu sei, mas é que aí que tá. Mas é que isso tem que ser corrigido pelo treinador. Eu não posso cobrar do Abel que em 24 horas ele faça mudanças. Agora também, eu tenho que entender, como eu disse, a sinceridade do Abel na coletiva dele ontem, ela é autoexplicativa. Quando o cara chega e diz, eu conheci o Peglo ontem e botou o Peglo pra jogar na lesão do Patrick, aí tu vê que realmente ele caiu de paraquedas ali. Se alguém tinha dúvida disso, tá aí.
Claro.
Não tem mais dúvida.
Não tem dúvida.
Óbvio que eu acho que o Abel tem uma capacidade de agora começar a conversar com o grupo. Agora a gente tem que dar um tempo para ter as conclusões, né? Mas realmente...
É que o tempo, Lelê, vai representar o Inter eliminado da Copa do Brasil. O Inter tá praticamente eliminado da Copa do Brasil.
Discordo.
O Inter vai ter ganho de 2 gols do América
eu
lá.
Eu acho discordo. Cedo para isso, de velho. Discordo, eu acho que pelo lá, tamanho Inter do tá Inter dá para ir lá.
Gente, de quem o Inter ganhou só do Bragantino, eu acho, de 2 gols de diferença.
Deixa eu te lembrar que o Corinthians também perdeu o primeiro jogo pro América, tava ganhando o primeiro jogo lá.
Pode levar.
Tá, não, e o Corinthians tava ganhando e teve um pênalti inventado pro América.
Então.
É, vamos com calma. Eu acho que é cedo, tá? Obviamente que é muito mais difícil, tem que ganhar lá, né? Até porque a gente viu ontem que é um time bem organizado, um time que marca
dado
bem.
Dado o cenário, podia ter sido muito pior.
Claro,
dado
claro.
Cenário, podia
então,
ter
assim,
sido muito pior.
Mas o que eu quero saber agora é o seguinte, quanto tempo essas mudanças vão demorar pra ocorrer e o que isso vai acarretar, porque claro que não, porque a partir do momento que sai o treinador, que fez um treinador que operava um milagre, a gente falou aqui, o Potter falou, eu falei, o milagre que o Coudet operava com o grupo do Inter, ele acabou, ele não existe mais. Será que o Abel vai conseguir fazer milagre também?
É. Malelê, será que o Inter não contratou o técnico errado?
Bom, isso daí vamos
agora?
Segurar. Vamos dar uma segurada, vamos dar uma segurada.
Pra descobrir o América não tinha que ter sido o Cristóvão?
Boa, Rafa. 11h28 é o Bola nas Costas, que vai fazendo uma pausa antes do show do intervalo pra dar um recado dos nossos parceiros da Tru. Olha só, da Tru Veículos. Venda seu carro na Tru Veículos, Lelê, e receba mais dinheiro na sua mão. Temos as menores comissões do mercado pra você vender o seu carro com total segurança e sem burocracia. Neste mês de Black Friday, a comissão de apenas, atenção, R$3.500. Ó, vender seu carro, para vender seu carro premium, é isso? Comissão de apenas R$3.500 para vender seu carro premium. Não perdemos negócio, venha falar conosco. Baixe o aplicativo Tru Veículos ou acesse www.truveículos.com. Vou repetir para ti que tá aí, ó, tá querendo vender tua viatura, vem com os guri do Bola, ó. www.truveículos.com. Venda ou compre o seu carro seminovo do conforto da tua casinha. A Tru cuida de tudo pra ti com total segurança. Um beijo pra galera da Tru Veículos, que é nossa parceira aqui no Bola nas Costas. Antes do show do intervalo, Rafael Gomes, Rafael de Vera, alguma manchete pro segundo bloco? São mais de 5 mil pessoas assistindo a gente nesse momento em Lives Atlântida. Oi?
Eu tenho um tweet retrô.
Boa! Rafael de Vera, alguma coisinha?
Eu acho que a gente tem que falar do Grêmio e para além do jogo, das polêmicas e de tudo mais que aconteceu ontem. Acho que é um bom assunto pro segundo bloco também.
Muito bem, é show do intervalo, a gente volta aqui rapidinho. Tomer diretamente de São Paulo, Lelê diretamente da Tele House, os nossos estúdios da PUC, e a rapaziada, os dois Rafael. Como é que seria o certo? Rafaéis ou Rafaels? Bom, isso daí vou deixar para um professor de português que eu não manjo muito. É show do intervalo, a gente já volta.
Atlântida, a rádio do planeta.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Tá na Atlântida, todo mundo tá ouvindo a rádio do Bola nas Costas, 25 minutos pro meio-dia, Bola nas Costas de volta num oferecimento de Tru Veículos. Compre o seu carro sem sair de casa, acesse truveículos.com. KTO, gosta de esporte? Então é o seguinte, te registra lá pra dar mais uma brincada, quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil. Aquisição de consórcio mais milhas Smiles só na lanceconsórcio.com.br. Ketchup Heinz, feito com 6 ingredientes, 100% naturais e só. Laboratório do Pé, especialista no caminhar, também tá junto com a gente. Ligadaria.com.br, tá a fim de fazer aquele assado de fundamento? Aqui você encontra tudo para o seu churrasco. Abrindo os microfones da rapaziada que tá conectada junto com a gente, agradecendo também
o carinho das mais de 5 mil pessoas que estão conosco no Lives Atlântida. Curte o canal ali, ativa a sinetinha e se puder mandar nos comentários de onde tá ouvindo pra gente mandar um salve aí pra gurizada. Todo mundo de microfone aberto.
Vamos... Twitch retrô.
Opa, mas tu tá falando da onde, cara? Daqueles microfones de caixa de supermercado? Peraí que não, o Tomer tá me ligando.
Mesmo, é o microfone da Rádio Gaúcha.
Ah, moleque. Oh. Twitch retrô, deixa eu só achar...
O passado te condena.
Retro. É o Twitch Retro no Bola nas Costas. Um oferecimento de ketchup Heinz feito com 6 ingredientes 100% naturais e solo, papá. Vai, Rafa.
18 de novembro de 2016. Prestem atenção na data. 1:30 da manhã. Tava revoltado, moço. Arroba Leleu Lele. Eu torço muito pelo Lisca. Acho ele um baita cara. Tenho certeza que chamarem ele agora, ele topa vir. Insisto, não tem nada a perder.
Que dia foi isso?
Novembro de 2016.
16.
Ah, foi quando chamaram. É. Quando chamaram. Quando
meio tarde, mas chamaram.
Último dia.
É verdade.
Ah, é. Então, olha aqui, eu vou falar uma coisa bem, bem séria pra vocês.
Uma
tá?
coisa bem séria. É,
que talvez... Eu não sei se o ambiente aguenta, porque o ambiente não aguentou outras ideias diferentes. Ah. Mas ele poderia ser treinador do Inter, sem dúvida nenhuma. Não agora, não agora, pra terminar ano.
Só que se não
digo
agora...
como ele tá fazendo com o América aí.
Tá, tá bem. Não, porque eu acho assim, ó, tem uma sacanagem com o Lisca, que é que na real, assim, ó, o Lisca ouve o programa aqui, ele gosta muito da gente, então a gente tá tendo um papo de confrade nesse momento.
Gente, eu acho boa demais.
Ele é fino e entende de futebol, assim como poucos.
Muito.
É didático, é um cara que conhece o meio da bola também e é respeitado muito por isso. Mas eu acho que às vezes, assim, ó, por exemplo, eu que sou um cara da galhofa, quando eu tô ali do outro lado, ali junto com o Lelê, cara, pra mim, às vezes, parece que o Lisca, sem querer, se auto-sabota com essa coisa do folclore. Ao mesmo tempo que é muito legal, que reverbera nas redes, que a gente compartilha, que a gente diz o futebol tá vivo por causa de caras como Lisca, eu acho que isso acaba sendo uma autossabotagem. Os dirigentes ficam com medo de grandes clubes, de grandes players do futebol brasileiro ou até internacional, tem medo desse comportamento. Vocês não acham que pode ser por aí?
Eu acho que talvez tenha medo do novo, sabe? Como já teve outras vezes. Eu acho que é mais isso. E também a fama que o Lisca tinha até então, de ser mais bombeiro, de ser mais herói. E não é só isso. Ninguém é só herói. Ninguém vai ali com uma varinha. O Lisca tinha trabalho. Ele salvou o Ceará no trabalho. Ele fez bons trabalhos no Juventude com treino. Pegando jogador médio e transformando em jogador bom. Eu acho que é mais ou menos isso, Adams.
Uhum.
E no América ele dá um salto de... Ele dá o salto de maturidade. Quando ele não aceita ir treinar o Cruzeiro, que é da mesma cidade, que é do outro lado da rua, que sabe que essas coisas assim, e que dá pra recuperar, prova é que o Filipão tá recuperando. Quando ele faz isso, ele mostra: não, o Lisca quer mudar de jeito, o Lisca quer mudar de vida. Então, eu não acho que o Lisca seria o treinador pra agora, pra ficar mais um ano depois disso, não. Eu acho que o Lisca é pro ano que vem. Terminou a temporada, contrata ele, e aí começa de novo, desde o zero, dando a pré-temporada, dando possibilidade de ele contratar jogadores, e eu acho ele importante nisso, porque ele conhece o mercado, ele sabe onde é que tá o jogador barato, ou, por exemplo, tinha jogador do América ontem ali, que é a melhor opção que o jogador do Inter, e vai dizer que é mais barato que o jogador do Inter. Então, eu acho que é um bom nome a ser analisado, já que vai ter eleição no Inter daqui a um mês.
Ó. Oh. Bom, 20 minutos pro meio-dia, vamos falar de Grêmio agora. O Grêmio foi até o centro do país, acabou vencendo por 2-1. Uma partida que teve lances polêmicos, muita discussão, enfim, em torno da arbitragem, mais especificamente do VAR. E eu gostaria que vocês pontuassem sobre isso a partir de agora. E eu, daí, enquanto gremista, vou dando cápsulas e dropzinhos aqui enquanto a gente vai trocando ideia.
Eu não vou rejeitar a tese, desculpa me adiantar, mas eu não vou rejeitar que a arbitragem não é importante ou coisa assim. Mas não é bem o meu assunto. E quando fica polêmico demais é porque dá para absolver o juiz dos lances. Dito isso, eu acho que o Grêmio voltou a ter alguns problemas que ele já tinha apresentado em outras oportunidades que não tinha apresentado contra o Fluminense. Mas ele teve mais virtudes dessa vez, ele ganhou o jogo, o resultado não é injusto. Talvez se o Cuiabá tivesse um pouquinho mais de qualidade, pudesse ter complicado ter feito 2-2. Mas o Grêmio mostrou bons recursos de novo. e se candidata, sinceramente, a... pelo menos beliscar esse título da Copa do Brasil aí.
É, eu acho que a partida de ontem mostra pra nós, gremistas, que o que a gente sabe, mas daqui a pouco podia não estar tá esperando nesse ano, com o medo desses tropeços no início do Campeonato Brasileiro, né, essa relutância em aceitar alguns nomes que o Renato vem colocando, mas o Grêmio se posiciona muito bem na Copa do Brasil nesse momento como um dos postulantes do título. Óbvio, cara, como o Inter não tá eliminado ainda, o Cuiabá também não tá eliminado, porque Copa é uma noite de infelicidade e tu tá fora. Mais do que isso, gurizada, Copa, 10 minutos de infelicidade, tu tá fora. E eu cito aqui dois exemplos com o River Plate, um deles envolvendo o meu Grêmio, né? Naquela semifinal fatídica lá, que 10 minutos foram o suficiente pra desmoronar tudo. O Grêmio poderia ter se classificado tranquilamente. E olha, vou dizer mais, se o Grêmio fosse pra aquela final, acho que o Grêmio seria campeão da América.
O Ceará ontem. Ano,
o Ceará ontem. Em 6 minutos, né, Lelê? Acabou tomando 3 gols. E eu acho que a outra do River Plate envolvendo é a final de Libertadores da América ali. O River, na minha opinião, naquele jogo foi melhor que o Flamengo, né? Mas o Flamengo daí nas individualidades acabou levando o merecido bicampeonato. Não sei se é por aí, mas eu acho que o Grêmio está se postulando sim, por conhecer os caminhos da Copa do Brasil, a quem sabe se posicionar aí como um dos favoritos da competição.
E também porque não tem ninguém jogando muito, né?
É isso também, Rafa, contribui. Concordo contigo.
É, vai pintando isso aí, né? Claro, se o Inter tem capacidade de reverter, já fez partidas no ano de 2020 que se repetir lá no Horto, elimina o América. Mas já fez partidas no ano de 2020 que se repetir, vai tomar mais dois lá.
Gurizada, né? Eu não tenho dúvida que a dupla Grenal vai passar. Não tenho nenhuma dúvida.
Mas Grêmio nesse momento, Grêmio, Palmeiras e São Paulo se candidatam ao título, né? Apesar de que o Flamengo e São Paulo tá completamente aberto.
É, cara, eu acho que na real, assim, ó, tirando do Palmeiras, tá tudo meio aberto, com o favoritismo do Grêmio por jogar em casa e ter feito o score fora, mas eu digo assim, tá aberto pela questão Copa, né? Porque 10 minutos vem alguém ali, te passa o carro e acabou o sonho da competição. Gurizada, mais do que isso, eu acho que o Grêmio ontem deixou uma situação que foi... é complicado, né, cara? O Darlan foi lá, deu uma nova mecânica pro meio-campo do Grêmio. O Grêmio fez a melhor partida, pra mim, do ano contra o Fluminense. E aí o Darlan não joga na partida de ontem. O que será que tem que fazer pra conversar com o Renato pra convencer que o Darlan é o melhor cara pra estar no meio-campo, pra dar mais volume, tanto
levar no cartório e mudar o nome pra Tassiano.
É verdade. Que ontem não foi mal, cara.
Não, meu, eu vou dizer uma coisa, o Tassiano não tem entrado mal, cara, tá. Faz um tempo.
Eu tô brincando.
Acho que se trocar pra Lucas Silva, ele tem mais chance, Rafa. Porque o Lucas Silva não justifica a titularidade.
Eu também acho, cara.
Ele não justifica. Concordo. Cara, o Lucas Silva é um grande jogador, ele tem uma história espetacular. Eu acho que ele é bem entrosado com o grupo do Grêmio, mas não justifica ele ser titular.
Ele é importante no processo, mas ele não é um dos 11. Eu concordo contigo, cara.
Ele já tem uma tirissa, joga com uma preguiça do caramba esse Lucas Silva. Desde que saiu do Cruzeiro, foi pro Real.
Tirissa. É o cara bonito, meu. O cara bonito não precisa se esforçar. É assim, historicamente.
Eu acho que assim, pra mim o grande lance do Tassiano é a primeira coisa, assim, ele é desses caras muito modestos e quietos, né? Ele não é uma figura que desperta o carinho da torcida, assim.
Ele é muito útil. O problema é que o Renato só pensa nele.
Mas aí que tá, porque o Renato vê algo que a gente não consegue ver nesse momento, por não tá acompanhando os treinos, talvez, Rafa. Eu acho que é isso que justifica o Renato insistir tanto nele. E o Renato já tentou ele em várias posições durante o ano, né? E eu acho que ontem ele dá um novo pulmão pro time do Grêmio, assim. Eu acho que ele é um cara de ímpeto, de força. Ele quase fez um gol de cabeça ontem, né? Então, assim, ele é um cara útil. Ele não é um cara que vai ser titular, mas ele não é um cara que pode ser desprezado. Eu acho que é por aí, assim, que eu queria falar.
Inclusive, o Santos quis levar ele e o Renato não deixou.
Pois é, porque ele é um carregador de piano, né, cara?
E aí, o Atlético Paranaense também.
Quer ver um exemplo? Lelê, o Tassiano seria útil no time do Inter?
Cara, acredito que sim, né?
Óbvio que seria, cara. Porque óbvio, ele, né? É um cara,
ele é um cara que pega a bola e vai pra frente.
É isso, né? Ele é um cara forte, ele tem um arremate interessante. Meu, essa defesa que eu tô fazendo, eu não tô querendo pontuar ele como titular, como craque, como nada. É só que ele é um cara quieto, resiliente, trabalhador, e eu acho que ele merece esse respeito, assim.
Eu vou te dar um exemplo bem prático, tá? O futebol que o Tassiano apresenta hoje... Ele não é titular no Grêmio, tá? Só que ele joga mais do que titulares do Inter. Te cito dois. Rodrigo Lindoso e Marcos Guilherme. O que, que eles entregam? É. Nada.
Ah, eu concordo, cara.
Nada.
Eu
não entregam nada. Tipo, entendeu? Não entregam... O Lindoso é aquele cara que recebe a bola do zagueiro de costas pro gol adversário, né? Geralmente ele recebe de costas. E o que, que ele faz? Ele procura o passo pra frente? Não. Ele passa pro lado. Ele passa pra trás. Ele não quebra as linhas. Ele não vai. Ele vai pra frente.
O Lindoso tá fora de lugar, né?
Aí depois...
O Lindoso sofre da síndrome do Montoya no Grêmio. Que jogou uma vida inteira sem jogar na posição dele.
Mas aí se tu vê...
Ano passado o Lindoso tava jogando nessa, Rafa.
É, só que a questão é a seguinte, Rafa.
Daí ano passado o Lindoso não tava tão mal, gente.
Só no gol do Atlético...
Sim, jogava nessa função. Ele tá jogando
no
mal.
No gol do América Mineiro ontem, é o Lindoso que pula com o zagueiro, com o cara do América e parece que não pulou, sabe? O Marcos Guilherme também. É isso que eu tô dizendo. Eu acho que o Lindoso e o Guilherme... Eu não gosto de personalizar num jogador uma derrota ou uma atuação ruim. Mas são jogadores insistentemente escalados que não dão retorno. O que que tá acontecendo com o Rodrigo Dourado? Ele voltou, jogou bem, jogou alguns minutos. Tá, mas aí que tá. Ele voltou, jogou 10 minutos numa partida, jogou 15 na outra, entrou bem, já roubou bola, já passou, já roubou e passou, entendeu?
O Rodrigo Dourado é titular do Inter hoje.
Arquivado de novo,
claro, lá no banco. Eu acho que o Grêmio precisa preparar um processo de transição pro Cortez. Eu acho que o Cortez, ele não consegue mais as coisas que ele fazia até pouco tempo atrás. E isso, cara, o Cortez é um cara com uma história bonita dentro do Grêmio já. E eu falo isso para que o Cortez daqui a pouco não passe por coisas que outros jogadores, não só no Grêmio, mas também no Inter ou outros clubes, acabam passando. Eu acho que o Cortez, com a volta do Guedes aí, que a gente espera, já vi alguns treinamentos dele. Aí ele ficou treinando forte nos últimos dias, ele compartilhou nas redes sociais. Eu acho que o Cortez vai ser aquele cara importante pro grupo, mas ele vai ter que ser a terceira opção da função. O Cortez já não pode ser esse cara que foi em outros tempos no Grêmio. Não sei se é por aí, se eu tô sendo tão arrasador na avaliação.
Eu acho, cara. Ontem o Cortez, Adams, o Cortez, ontem, a estatística do SofaScore, o Cortez tentou 4 cruzamentos. Errou os 4.
Inclusive, não, mas tem um cruzamento no segundo tempo.
Ele acertou na cabeça do Tassiano.
É, olha, isso aí.
Vamos pegar aqui, então, o SofaScore. Então ele fez no primeiro tempo.
No primeiro tempo. No segundo tempo ele tem um cruzamento que o Tassiano até cabeceia bem, ele desvia. O goleiro nem vai, o goleiro só fica olhando, sabe? Só que a bola acaba indo pro lado.
É, e o quem a gente prefere, o Cortez ou o Moisés, entre o outro?
Cortez.
Pô, pelo amor de Deus.
Cortez, ele é melhor no aspecto...
Com um saco de espirra na mão.
Sabe qual é o problema do Cortez?
Saco de espirra?
Você tá ligado por quê, né, Rafa? Por causa do casamento dele, né? Que a festa foi no Habib's,
é. Não tinha feito
essa associação.
Foi no primeiro tempo. É. 4 cruzamentos do Cortez, nenhum deles acertado. Inclusive o que gerou o pênalti. Que é aquele lance polêmico de saiu ou não saiu, o Cortez é um erro de cruzamento, o zagueiro domina mal e o outro vem isso, e faz o pênalti.
Aquele lance ali é um festival de erro, tudo é erro ali, né?
Ô meu, olha, só antes da gente trazer esses erros erros apontados pelo Lelê, enfim, mas não foram porque, né, acabou com...
Erro apontado pelo Lelê?
Não, tu apontou agora, isso que tu apontou, é isso que eu tô dizendo. Eu quero dizer o seguinte, cara, o Cortez, ele tem um... Sabe o que leva o Cortez a essa coisa da gente não gostar mais e tal? Porque ele erra no trecho final. É no trecho final, assim, ó. É quando ele vai ser crucial. É quando tu tá esperando o guitarrista, Lelê. Tu que foi...
É o refrão. Ele erra no refrão.
Ou no solo, Lelê. O guitarrista no solo vem e pá. Daí tá ali o Slash na tua frente. Tu vai esperar o solo de November Rain ou de Civil War. E aí o cara vem com o Calypso. Tu tá entendendo? É mais ou menos por aí. Não rola. Não tá mais acontecendo.
Respeita o Pará, velho. Respeita o Calypso.
Tá, meu, tá maluco. O único Pará que eu respeito... O único Pará que eu respeito é o estado mesmo, porque o lateral aqui não dá.
Falando em parar, quais são as notícias do Santos, hein?
Por quê? Vai ter jogo, né? Não tem isso.
Por causa
teve reunião na CBF, os clubes decidiram que iam inscrever 50 atletas e vai ter jogo, não tem isso. O Santos, inclusive, foi um dos times que assinou, que assim como o Inter, assim como o Grêmio, que seria aumentado o número de jogadores para que partidas não fossem adiadas. E ô Tomer, quando é que o Rogério Ceni vai parar de te dar alegria?
Cara, é muito, muito louco, né? Ele perdeu ele nunca ganhou do São Paulo como treinador. Ontem perguntado sobre isso para ele, ele falou: que me incomoda não ganhar qualquer jogo, mas assim, claramente mordido e claramente ele não fez menção nenhuma a São Paulo, não fez menção nenhuma ao Fortaleza. É, o marketing do Flamengo provavelmente o instruiu a tirar esse chapéu, sacou? E acho que ele tá certo, ele é técnico de futebol. Tem mais que fazer isso mesmo. Vocês conseguem me ver na live aí ou não?
Não. Não.
Agora não mais.
Alô, Rafa, enfim. Se conseguir botar o Tomer aí, só para o Tomer mostrar
de dentro pra vocês do Morumbi. As bandeiras do Movimento Verde e Amarelo aqui. Estamos no estádio do Morumbi, colocando todas as bandeiras, já para preparar tudo para o jogo de amanhã contra a Venezuela.
Ou pessoal,
se der para... Pra...
Não, o Rafa vai tentar fazer esse meio campo ali, vamos ver se dá tempo, a gente tem ainda 4 minutos de programa. Gurizada, por onde é que a gente pode ir nesses 4 minutos aí? A gente...
Eu já quero aproveitar o Tomer pra saber...
Eu também, eu quero ouvir o Tomer.
Eu queria saber quanto é que o Adams ganhou na KTO ontem.
Bah, mas deixa eu contar.
Vá que tu não fez.
Cara.
Não.
Tu não acredita no que eu fiz.
Não.
Eu vou contar nos bastidores.
Só postou errado.
Aham, Rafa.
Ah, Rodrigo!
Foi o checklist da cagada, assim, é um troço bizarro que rolou, então. Tá tudo certo. Olha ali, ó, o Tomer, a gente tá com
imagem. Aí, galera, ao vivo aqui, isso, pro Bola nas Costas, toda a galera do Movimento Verde e Amarelo, salve. Ó, as bandeiras, estão aqui as bandeiras dos jogadores, essa aqui da Cristiane. Tem aqui tem do Didi, tem Roberto Carlos, Alex Denilson. Juninho Paulista, a gente puxa, joga pra todos os lados. Bellini, todo mundo, até a rede já do estádio do Morumbi, verde e amarela, tudo sendo preparado para as eliminatórias, jogo de eliminatórias amanhã, Brasil.
Amanhã à noite, né?
É, sexta-feira 13 amanhã, senhores.
Lele, foi naquele, nesse lado do campo aí que vocês comemoraram, lá ou é do
Cadê
outro?
Cadê a goleira do Sobs aí? Cadê a goleira? É essa aí? Ou é a outra lá?
É essa aqui.
Essa aqui. Ô, gurizada, o Lelê falou do Sobs, e o Sobs voltando pro Cruzeiro, né? Contrato até a final de 2021.
Pois é, né? Tipo, até não falei com ele. Vamos ter que botar ele no ar aí pra falar qual é que é, né?
É legal, cara. Porque o Filipão já criou a Filipãolândia lá, né? O Filipão tá conseguindo resultados. O Cruzeiro já botou o nariz pra fora da água.
Ontem eu troquei uma ideia com o nosso amigo Henrique Portugal, que é amigo do Diveri também, né? Tecladista do Skank, que é um cruzeirense roxo, ou no caso azul. E o Henrique, eu troquei uma ideia com ele ontem e falei, tá, e aí, ia sair do Sobs e tal. E aí ele me disse assim, cara, a gente tem muito menino no time. Muito menino. E Série B não dá pra jogar só com time de guri. Tem que ter os cascudos, os nego velho. Uhum. E tô adorando a chegada do Sobs e tomara que cheguem mais jogadores assim, porque realmente o Filipão precisa desses jogadores mais experientes. Bom, a gente viu, os colorados principalmente viram recentemente, né, que a Série B não é barbadinha, né? É, principalmente para jogadores novos.
Teve um remember ontem, né,
Léo? Pra tu queimar. É, não, mas o pior é que rola mesmo, cara. Mas rola mesmo.
É verdade.
Fala mesmo. Só aproveitar a nossa audiência para mandar um beijo para ela, Rebequinha, de Banhado do Colégio. Hashtag saudades.
Não sei quem é que ataca mais na internet, se é o Tomer ou é o Jean-Pierre.
Bom, gurizada, é o seguinte, ó, o Bola nas Costas volta amanhã a partir das 11 e pouquinho aqui na Atlântida. Aliás, eu acho que amanhã a gente volta quase às 11, porque termina o horário eleitoral gratuito a partir de hoje. Bom, o Bola nas Costas aí no oferecimento, e eu peço aplausos de onde você estiver aí, meu caro compatriota de Bola nas Costas, você que tá em casa, você que tá na Telehouse, você que tá no Morumbi, pra True Veículos, pra KTO.com, Lance Consórcio, Ketchup Heinz, Laboratório do Pé e pra galera da Gadaria, certo? Tamo indo nessa, a gente fecha o programa vendo um blinkzinho aqui, fala, Lelê.
Amanhã vamos falar aqui também sobre, pô, vamos ter que fazer uma acumulada da KTO, porque toda rodada do Brasileirão é no sábado, né?
É.
Eu gosto de acumulada com os jogos tudo no mesmo dia.
Vamos fazer assim, então.
Pode se enganar.
Segue lá no Instagram, @TomerSavoia, dá moral pro pai.
Valeu, tamo junto, valeu, tchau.